Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberto a sessão. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 16 de 2021. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2021, com início às 18 horas e 10 minutos, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Juí, cito Rua Benjamin Constante, número 116, os vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto de Oliveira Noronha, Alexandra de Feita Lentz, Bruna Gubiani Coletivo, César Busnello, Cleuton Antunes Rolim, Josias e Abreu Pinheiro, Marildo Crombauli, Matheus Pompeu de Matos, Maurício Michaels, Paulo Braga, Rodrigo Bastola Noronha, Ubiratã Machado Hertal e Valdenei Wagner dos Santos, o presidente, vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, invocando a proteção de Deus, declara aberto a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da ata de número 15 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 26 de abril de 2021, a qual foi aprovado por unanimidade de votos. Após, o secretário leu as correspondências recebidas da Caixa Econômica Federal, informando a liberação de recursos e da Secretaria Estadual de Saúde em resposta ao ofício encaminhado. Após, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido votos de pesar pelo falecimento da senhora Clara Beatriz Ávila Brito, após o presidente suspendeu os trabalhos para receber o convidado, senhor Marco Aurélio Cisaski, diretor-presidente do Departamento Municipal de Energia de Juí, DEMEI, foi solicitado ao secretário que procedesse a leitura do ofício convite. Isto feito, o presidente concedeu a palavra ao vereador Cleuto Rolim, proponente ao convite, o qual explanou brevemente a motivação de sua proposição. Em seguida, a palavra foi dada ao senhor Marcos, que relatou as ações de sua gestão frente à autarquia, pontuando a situação da mesma. Após, o presidente abriu espaço para manifestações dos vereadores Pipa, Marildo Combauli, Ubiratã Hertal, Cleuto Rolim e Josias Pinheiro. Por fim, o presidente agradeceu a presença do convidado e reabriu os trabalhos. Na sequência, foram remetidos para estudo das comissões técnicas permanentes as seguintes proposições de origem do Poder Executivo, ofícios 327 e 335 de 2021, dispondo sobre veto total do projeto de lei, processo de número 376 de 2021, que fica instituído no município de Juí de caráter voluntário, arrecadação para o Fundo Municipal de Proteção e Bem Animal de Juí e da outras providências. Conforme a resolução de número 8.372 de 2021, no momento em que o vereador César Busnello suscitou questão de ordem, solicitando a transformação da matéria do anteprojeto de lei, projeto de lei mensagem número 27 de 2021, que revoga a lei municipal de número 4.766, de 19 de dezembro de 2007, projeto de lei complementar de número 28 de 2021. Que altera o mapa 14 e o anexo 2 da tabela de vagas de estacionamento da lei complementar número 6.929, de 21 de janeiro de 2020, institui o plano diretor participativo do município de Juí, projeto de lei mensagem de número 29 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação Hospitalar de Juí para fins que mencione da outras providências, e projeto de lei de mensagem número 30 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a transferir recursos para a Associação de Hospital Bom Pastor de Juí para os fins que menciona e da outras providências. Também os projetos de origem do Poder Legislativo de autoria dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha e César Busnello, que institui o Dia Municipal de Fibromialgia e da outras providências. Projeto de lei de autoria dos vereadores José Ricardo Adame e Josias Pinheiro, que altera a redação do artigo 10 da Lei Municipal de número 5.983, de 8 de junho de 2014, da Outras Providências, e projeto de resolução da autoria dos vereadores José Ricardo Adame e Josias Pinheiro, que instituem na Câmara Municipal de Juiz o troféu Líder Comunitário e da Outras Providências. Na sequência, foi colocado em discussão o projeto de lei, processo de número 540 de 2021, de autoria dos vereadores Matheus Pompeu e Paulo Braga, que domina a arquibancada Jaime Luiz Gislene, o espaço público que menciona. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e Políticas Públicas, fizeram uso da palavra os vereadores, autores da proposição, bem como Cleuto Rolim, César Busnello, Rodrigo Noronha e Jorge Amaral. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o projeto de lei de processo do número 608 de 2021, de autoria da vereadora Bruna Gubiani e coletivo, que cria o comitê o dossiê das mulheres e da Outras Providências. Com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, manifestou-se pela matéria autora do projeto, sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foi colocado em discussão o projeto de lei de processo de número 610 de 2021, de autoria do vereador César Busnello, que institui o programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho no âmbito do município de Juiz, visando o combate à prevenção à violência contra a mulher, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas, manifestou-se pela matéria o vereador proponente. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Adalberto Noronha, que requer envio ao ofício à Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsã, a fim que seja providenciada a reposição da pavimentação de dois pontos da rua Antonieta Luquezzi, em frente ao imóvel número 7 e nas proximidades do imóvel 3, pois estão trazendo transtorno aos moradores devido ao acúmulo de água que acaba empoçado nesses pontos. Sem que houvesse manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após, foram despachados favoravelmente os pedidos de informação ante projeto de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou-se o espaço de pequeno e grande expediente, manifestou-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Beto Noronha, que utilizou ainda o espaço de comunicação de liderança, Bruna Gubiani Coletivo, Paulo Braga, Matheus Pompeu, Valdenei dos Santos, Josias Pinheiro. No espaço de grande expediente, manifestou-se os vereadores Cleuto Rolim, que utilizou ainda o espaço de comunicação de liderança, vereador Jorge Amaral, que transferiu a presidência ao vice, para que pudesse manifestar-se na tribuna. Por fim, o vereador Ubiratã Hertal fez uso do espaço de comunicação de liderança. Os referidos pronunciamentos constam na íntegra nos arquivos e áudios que complementam os registros nos anais dessa casa. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 21h28 do que para constar lavou-se a presente ata. Após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 15 de 2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovada a ata número 15 de 2021. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. A ata é a número 16, desculpa.
Ofício de número 77 de 2021, ao excelentíssimo senhor Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Juiz. Assunto, projeto de auxílio econômico.
Esse aqui.
Afora os recursos próprios do Estado, o SEDEC é um órgão público responsável pela aplicação da Lei nº 14.017, de 2020, Lei de Emergencial Cultura Aldir Blanc, o que representa um investimento de 74,4 milhões repassados a ações e aos trabalhadores das artes, da cultura e da economia criativa, na forma de auxílio emergencial e editais. No que se refere ao auxílio emergencial, 526 trabalhadores desses setores, incluindo artesãos e de classe artística, receberam 5 parcelas de R$ 600 cada, pagas em cota única de R$ 3.000, totalizando um repasse de R$ 1,6 milhões em dezembro de 2020. Sendo o que apresenta para o momento, atenciosamente, Marcelo Alves, chefe do Gabinete do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício de número 180 de 2021, ao excelentíssimo senhor Jorge Oliveira. Assunto: plano de modernização da carreira dos militares do Estado. Senhor presidente, ao cumprimentá-los, reponho ao ofício de número 121 de 2021, que trata do plano de modernização da carreira dos militares do Estado. A Secretaria do Estado de Segurança, por meio do Comando-Geral da Brigada Militar, informa que há um canal aberto para diálogos e visa a elaboração de uma minuta de anteprojeto de lei que contempla modificações no plano de carreira de militares de nível médio que sejam oportunas e efetivem a constante busca para melhorias dos resultados entregues à população, bem como aprimore aspectos da referida carreira. Sendo o que apresenta para o momento, atenciosamente, Marcelo Alves, chefe do Estado do Rio Grande do Sul. Ofício de número 65 de 2021, ao excelentíssimo senhor Jorge Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, viemos por meio desse solicitar manifestação relativa à cessação de funcionamento da Escola de Ensino Fundamental Colmeia do Trabalho, escola rural localizada em Vila Colônia Santo Antônio, sem número, em Juí, Rio Grande do Sul. A cessação fundamenta-se em redução gradual de discentes, sendo que no ano 2021 chegou apenas a 9 alunos, observando o desinteresse da comunidade em matricular seus filhos na instituição. Ficou insustentável a continuidade dos funcionamentos da escola. Além disso, destacamos a relevância que a interação social tem para o pleno desenvolvimento de uma criança, o que não estava ocorrendo de forma efetiva na escola, devido ao referido baixa de número de alunos. Assim, chegou o momento de encerrar as atividades escolares dessa instituição e, por isso, necessitamos da manifestação desse órgão para que possa ser juntado ao processo administrativo que será enviado ao Conselho Estadual de Educação. Agradecemos desde já a atenção, manifestamos nossos protestos de estima e consideração. Eveline de Souza, coordenadora regional de educação. Assunto: agradecimento, processo de número 540 de 2021 à Câmara de Vereadores de Ijuí, ilustríssimo senhor Jorge Amaral, presidente. Nós, Liane, Pamela, Rafaela, Gislene, esposa e filhas de Jame, Luiz, Gislene, viemos respeitosamente à presença da vossa senhorias agradecer imensamente a todos os vereadores e vereadoras pela homenagem prestada em 13 de maio de 2021, segunda-feira, a esse homem que foi e sempre será tão importante em nossas vidas. Em tempo, queremos deixar registrado nosso carinho especial a toda a bancada do PDT, Partido Democrático Trabalhista, o que fazemos na pessoa dos vereadores Paulo Braga e Matheus Pompeu de Matos, os quais levaram a efeito o projeto de lei que, aprovado de forma unânime, dominará a arquibancada do Parque de Exposição Vanderlei Burman como o nome de Jaime Luiz Gislene. Tenham certeza de que as homenagens como essa amenizam a dor desse momento tão difícil pelo qual estamos passando. Atenciosamente, Liane Copete Gislene, Pamela Copete Gislene, Rafaela Copete Gislene. Ofício de número ofício de número 62 de 2021, a Sua Excelência Senhor Jorge Gilmar Amaral de Oliveira. Assunto retirada de proposição. Associando os votos aos nossos respeitosos cumprimentos, solicito a suspensão e a tramitação e a retirada em conformidade com o dispositivo do regulamento interno dessa Casa Legislativa da seguinte proposição apresentada pelo Executivo Municipal. Mensagem de número 23/2020, projeto de lei complementar de abertura do que altera o artigo 98 e revoga o parágrafo único do artigo 102 da Lei Municipal de número 13.871, de 19 de novembro de 2001. Restrito ao exposto, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos aos votos de elevada estima, especial consideração, Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 63/2021, assunto pedido de informação de número 543/2021, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, em resposta ao requerimento, oportunidade em que associamos nossos respeitosos cumprimentos e agradecemos a preocupação dos vereadores requerentes e encaminho resposta conforme documento anexo apresentado pela Secretaria Municipal de Habitação. Restrito ao exposto e na certeza de ter atendido a solicitação, fico à disposição para quaisquer outras informações porventura necessárias, aproveitando para reiterar os votos de elevada estima. Andrei Cossetim, prefeito.
Antes de passar a ordem do dia, eu queria cumprimentar o Beto Fontoura, presidente do bairro Tomé de Souza, que está aqui junto conosco, aqui no plenário, e a comunidade que nos assiste. Passando a ordem do dia, deferimos, então, com muito pesar, o voto encaminhado por essa mesa diretora do nosso servidor, o secretário fará a leitura.
Autor, mesa diretora, assunto voto de pesar. O Poder Legislativo Municipal, através da mesa diretora, requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais dessa casa, o voto de pesar pelo falecimento do servidor da casa, senhor Cleudemar Ribas Paz.
Em memória ao nosso servidor, ao profissional Cleudemar Ribas Paz, que por 29 anos esteve servindo a comunidade de Juí por meio da Câmara de Vereadores, eu vou pedir que todos nós façamos um minuto de silêncio em memória do servidor da casa. Colocamos, então, em discussão o voto de pesar. Não. Há uma proposição do vereador Ricardo Adame para que todas as bancadas concordem, então, de... Ok. Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moções. Coloco em discussão o veto total do processo número 663 de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 39 de 2021, processo de número 663 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Mutli. Parecer pelo acatamento do veto. Parecer. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis por versa sobre o assunto de competência do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 30 e o inciso 8º do artigo 38, ambos da Lei Orgânica Municipal. Durante o debate do processo, consideramos a fundamentação do veto da assessoria jurídica do gabinete do prefeito, exarada através do parecer de número 100 de 2021, ficou evidenciado que o projeto em questão viola o princípio da separação de poderes, porque invade a reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo. Sendo assim, o veto deverá ser acatado de acordo com o debate do processo. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer pelo acatamento do veto. É o parecer, salvo o melhor juízo, a Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 12 de maio de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Mutri, vereador-relator, Popai, vereador, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Birertal, vereador.
Vereador César Busnello. Está em discussão.
Quero saudar as lideranças que se encontram, presidentes de bairro, servidores, imprensa escrita hoje, que está aí o Pancho acompanhando a nossa sessão de quarta-feira. E, de modo especial, quero saudar os vereadores, a vereadora Alexandra, a vereadora Bruna e coletivo, e também saudar o Bira, que está assumindo os trabalhos de presidência desta casa. Quero só deixar registrado nos anais desta casa a importância desse projeto que cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal aqui em Juiz. Eu tive uma reunião com o prefeito Andrei, com o vice Barrichello, e depois falamos por telefone. E eu dizia para eles que, em Passo Fundo, esse projeto ele é uma realidade e ajudou muito as políticas públicas em prol dos animais, do enfrentamento dos gargalos com os animais lá em Passo Fundo. E aqui eu quero dizer para vocês de forma muito clara que lá em Passo Fundo, esse projeto está funcionando e é um dos grandes projetos na área do bem-estar animal que foi implementado naquela cidade. Nós sabemos que esse projeto ele tem, sim, vício de formalidade, vício de origem, mas nós queríamos provocar o debate aqui nesta casa e também provocar o debate no Executivo. Entendemos que, primeiro, de analisar ou de um projeto ser aprovado, ele tem que passar por requisitos de formalidade. Mas não dá para tirar o mérito deste projeto. Tanto que o prefeito me garantiu que eu transformasse em anteprojeto e que ele vai reenviar esse projeto do Fundo Municipal, essa mensagem via Executivo, porque a ideia, segundo ele, é de implementar, sim, o Fundo Municipal de Proteção Animal aqui em Juiz. Então, é isso. Quero dizer que, tendo vontade política, essa nossa provocação ela vai se tornar realidade. Ela vai mudar, digamos assim, esperamos, a situação caótica de que os animais aqui, abandonados, animais de rua, estão convivendo aqui no nosso município. E vocês sabem que isso é um gargalo histórico. E não é só esse vereador que está preocupado com os animais, todos os demais eu sei que têm essa bandeira, porque nós queremos ver a nossa cidade bem. E para ver a nossa cidade bem, não basta só cuidar das pessoas, mas também cuidar dos nossos animais, que estão aí, muitos deles, nas ruas, abandonados, seja por irresponsabilidade dos donos, seja por omissão, muitas vezes, do próprio poder executivo. Então, eu dizia que eu iria votar favorável ao veto, mas também eu dizia e registrava para o prefeito que, se não vir para esta casa esse projeto, semanalmente eu farei a cobrança aqui na tribuna. Eu vou esperar um tempo para vir esse projeto em forma de mensagem, e se não vir, eu vou usar da tribuna, vou usar do instrumento que nós vereadores temos, que é de fiscalizar e cobrar, cobrar incessantemente até que o executivo se sensibilize em enviar para esta casa um projeto que é tão importante para mudar a vida, mudar, digamos assim, a política dos animais aqui em Juí. Porque a gente sabe que as políticas públicas, muitas vezes, para serem implementadas e darem certo, precisam de aporte financeiro. E esse projeto cria um fundo municipal para que as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, ou até emendas parlamentares, possam beneficiar e implementar ações positivas para o bem-estar animal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua em discussão o veto total. Vereador Ricardo Adame fará uso da palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, acho que essa é uma provocação muito salutar do colega Pusnello. A gente já fez parte da comissão de política pública para os animais. Era uma constante já essa cobrança do governo passado. E agora não pode ser diferente para esse governo, Pusnello. Concordo contigo. Acho que esse fundo é muito importante. Vem, sem sombra de dúvida, justamente dentro da linha do que a gente pensa em questão dos animais. Mas dizer aquilo que eu já vinha falando, O governo é novo, está se ajustando, a gente precisa dar o tempo. Quando eu vejo o colega falando cobrar semanalmente, acho que talvez reveja essa posição, dar o tempo. Tenho certeza que esse projeto virá, mas ele tem que vir bem elaborado, bem embasado, para que possamos usufruir da melhor maneira possível aquela lei quando ela chegar nessa casa aqui também, e se fosse possível a gente fazer posteriormente emenda. O prefeito já adiantava para nós, em reunião da base, de que parece que já estaria sendo licitado mais de 1.000 chips, justamente para fazer chipagem, para ajudar no controle e também nós poder, dentro daquilo que o colega abordou, das responsabilidades do executivo, mas também do dono que abandona ou que maltrata animais, a gente com as chipagens também poder ter esse controle, que também vai vir muito bem a calhar nessa questão. Então, parabenizo aqui o colega pela iniciativa da provocação, e acho que com certeza o executivo vai se sensibilizar sim, e nós teremos esse projeto na casa para que aí, talvez a partir do ano que vem, já possamos estar recebendo recursos, como bem diz o colega, por emendas parlamentares ou de fundos, a gente onde vai buscar através da sociedade. Muito obrigado.
Continua em discussão o veto total. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Eu solicito a gentileza do servidor Ricardo Duarte para proceder na distribuição das cédulas de votação aos vereadores. Então, Convoco o vereador Busnello e o vereador Maurício Micaelso para verificar a urna, por gentileza. Ainda não. Não, só verificar para nós. Eu chamo por ordem, é nominal. Não, calma, eu vou chamar agora, então, vamos proceder à votação. Adalberto de Oliveira Noronha. Alexandra de Freitas Lentes. Bruna Gubiani. César Busnello. Cleuton Antunes Rolim. José Ricardo Adame da Rosa. Josias de Abreu Pinheiro. Marildo Kronbauer. Matheus Pompeu de Matos. Maurício Micaelsen. Paulo Roberto Fernandes Braga. Valdenei Papai. Convoco, então, os vereadores Pipa Micaelsen e Busnello, César Busnello, para fazer o escrutínio dos votos. Não, do... É. Acatado por unanimidade de votos o veto total do processo número 663 de 2021. Agora vamos incinerar, né? Faz o próximo. Já aguarda para outro. Coloco em discussão o projeto de lei complementar, processo número 604 de 2021. O senhor secretário fará a leitura.
Relatório, comissão especial, resolução de número 1307, de 30 de abril de 2021, processo de número 604 de 2021. Parecer. Quanto à iniciativa do projeto, está adequadamente proposto, estando em conformidade com o inciso 5º do parágrafo 1º do artigo 26 da Lei Complementar, que prevê que matéria tributária é iniciativa privada do prefeito municipal. quanto à constitucionalidade e à legalidade, no entender dessa comissão, a matéria está em conformidade com o Decreto Executivo Estadual de número 55.240, de 10 de maio de 2020, que institui o sistema de distanciamento controlado para fins de prevenção e de enfrentamento a endemias causado pelo novo coronavírus COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Reitera a declaração do estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências, assim como o decreto do Executivo Municipal de número 6.987, de 25 de março de 2020, que declara estado de calamidade pública, bem como o decreto Executivo Municipal de número 7.013, de 1º de abril de 2020, que declarou e reiterou respectivamente o estado de calamidade no território municipal de Juí, Rio Grande do Sul, e ainda o decreto legislativo de número 11.238, de 14 de abril de 2021, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, que concedeu para os fins do dispositivo do artigo 65 da Lei Complementar Federal de número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Juí. Dito isso, é necessária a observância das regras legísticas estabelecidas na Lei Complementar de número 95, de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, ora exposto, e o debate do parecer, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei complementar. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 5 de maio de 2021. O Biratã Hertal, vereador presidente, Paulo Braga, relator, Bruna Gubiani, coletivo, vereador, Cleuto Rolim, vereador, Ricardo Adame, vereador.
Está em discussão o projeto de lei complementar do processo 604/2021. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Questão de ordem, vereador Noronha. Beto.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos acompanha. Então, nós temos um projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal, que ele trata de duas questões, que é em relação ao recesso parlamentar da Casa, e também onde altera um artigo importante que possibilita ao Poder Legislativo também legislar sobre matérias tributárias. Nós tivemos a primeira votação. Segundo nosso regimento interno, ele e a própria Lei Orgânica, num prazo de 20 dias, ele deve voltar para a pauta, para a segunda votação. Esse prazo de 20 dias já transcorreu e ele não está na pauta. Então, quero questionar qual o motivo e gostaria de que ele fosse acrescido à pauta de votação, porque já transcorreu o prazo, salvo engano, venceu no dia 10, agora que venceu os 20 dias.
Seguirá para... vereador Beto Noronha? Segundo nos informa a secretaria, na segunda-feira ele estará na pauta, pois o presidente Jorge Amaral está ausente, mais as ausências do vereador Rodrigo Noronha. Então, por bem, talvez prejudicado o debate, vai para segunda-feira, né? Sim, mas é o que foi passado pelo presidente, que não colocou. Ele definiu que... Né, o presidente pediu para que fosse para a próxima segunda-feira. Isso. Coloco em discussão Mensagem número 025/2021. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 64/2021, a sua excelência, senhor vereador Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, encaminhamento de proposição. Associando os cumprimentos, encaminho o anexo substitutivo da mensagem de número 25/2021, referente ao projeto de lei complementar que trata sobre a seguinte matéria. Institui o programa de incentivo à recuperação de créditos tributários e não tributários no âmbito do Poder Executivo Municipal. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e especial consideração, Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Mensagem 031/2021, senhor secretário, para a leitura.
Ofício de número 61/2021, a excelência senhor Gilmar de Oliveira, presidente da Câmara Municipal, encaminhamento de proposição. Associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem de número 31/2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Juí no exercício de 2021, no valor de R$ 445 mil. Autoriza a inclusão da ação nos anexos 3º e 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017. Autoriza a inclusão de ação no anexo 1º e no demonstrativo 3º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, e altera a previsão de meta fiscal na ação que menciona constante ao anexo 5º da Lei Municipal de número 6.584, de 7 de novembro de 2017, e no anexo 1º da Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020. Restrito ao exposto, aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima, Andrei Cossetim, prefeito.
Baixa as comissões. Em discussão, o projeto de lei da mensagem 027/2021, processo 664/2021. Senhor secretário, fará a leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça e redação final.
Comissão de Constituição, Justiça e redação final, parecer. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis por versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo e Executivo Municipal, sendo que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional foi extinto com a nova organização básica dos órgãos da Presidência da República e de seus respectivos ministérios estabelecidos pela Lei nº 13.844, de 18 de junho de 2019, que revogou integralmente a Lei de número 13.502, de 1º de novembro de 2017, não havendo, portanto, motivação para a Lei Municipal permanecer em vigor. Dito isso, necessária a observância das regras legítimas estabelecidas na Lei Complementar nº 95, de 1998. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 12 de maio de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Hertal, vereador Mutli, vereador-relator.
Está em discussão. Como não há interessados a manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar-se. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o processo número 666 de 2021. O secretário fará a leitura.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer de número 32 de 2021, processo de número 666 de 2021, autor Poder Executivo, relator Cleuton Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários. O projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema. Quanto à origem do recurso que será transferido ao hospital, destaca-se que trata-se de recurso advindo desta Casa Legislativa. Destaca-se ainda que a programação e dotação orçamentária para a celebração da parceria existe previamente conforme Lei Municipal de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, e número 7.004, de 22 de dezembro de 2020, decretos executivos de número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, e 6.602, de 25 de março de 2019, e 7.446, de 26 de março de 2021. Conclusão, considerando os fundamentos legais, financeiros, orçamentários expostos acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 12 de maio de 2021, Ricardo Adame, vereador presidente, Cleuto Rolim, vereador vice-presidente e relator, Beto Noronha, vereador, Ubiratã Ertal, vereador, Paulo Braga, vereador.
Está em discussão.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 38 de 2021, processo de número 666666 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Marildo Cambauro, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos assim aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. A Associação Hospitalar de Caridade de Juiz respeita os requisitos estatutários e contábeis previstos na Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como ditamos o decreto do Executivo de número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, conforme verificação da documentação apresentada, fica comprovada a regularidade para que a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da mesma forma com o FGTS e INSS, a negativa dos débitos trabalhistas é exibida, além de apresentar seu estatuto social, ata de eleição da atual diretoria e comprovação de localização atual. Dito isso, necessária a observância das regras logísticas estabelecida na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão, considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do parecer, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 12 de maio de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Marildo Crombauli, vereador-relator, Ubiratã Ertal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 24 de 2021, processo de número 666 de 2021, autor Poder Executivo, relator Pipa, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois na avaliação dessa comissão, a transferência dos recursos é de suma importância para o Hospital de Caridade de Juiz, para poder atender as unidades Covid em pleno funcionamento nesse difícil momento de pandemia que a sociedade enfrenta. E ainda, ao analisar o plano de trabalho, verifica-se o mérito da proposta está em conformidade com a modalidade da parceria adotada, verificando-se que a proposta do plano de trabalho se mostra adequada aos seus objetivos na perspicuação do objeto final. Importante frisar a identidade e a reciprocidade do interesse das partes na realização em mútua cooperação, em parceria, considerando o histórico desempenhado pela Associação Hospitalar de Caridade Juiz no campo da saúde em nível local e regional. Conclusão, considerando a justificativa analisada acima, o debate do parecer, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Juiz, 12 de maio de 2021. Josias Pinheiro, vereador, presidente. Pipa, vereador, vice-presidente e relator. Alexandra Lenz, vereadora. César Busnello, vereador. Bruna Gubiani, vereadora.
Agora sim, está em discussão o projeto de lei do processo 666 de 2021. Vereador Beto Noronha está com a palavra.
Senhor presidente, apesar do presidente da casa não poder estar presente na sessão, mas como esses dois projetos que nós vamos aprovar, esse do HCI na sequência do Pastor, são recursos oriundos do Poder Legislativo, o qual uma proposição do vereador Busnello, que foi referendada aqui por todos os pares da casa. Também apresentei e encaminhei um ofício com sugestões de destinação de recursos aqui do Poder Legislativo, por óbvio que a decisão não cabe a nós, mas em negociações com o Executivo isso sempre é plausível de fazer um acordo para que venha o projeto de lei aqui destinando os recursos. Que temos várias demandas aqui no município, né, em função da pandemia. Desde a questão aí dos nossos micro e pequenos empreendedores, empresários, a própria Unigi solicitou um apoio também de um recurso para a compra do equipamento para teste de Covid, né, que não seria só para a Unigi, para a região. Nós temos inúmeras entidades, como a PAI, como os Lares, Meame, Bom Abrigo e outros, a BEV, passando por inúmeras dificuldades, e é por óbvio que os recursos dessa casa aqui não vão resolver todos os problemas. E nem é competência, de fato, dessa casa, e sim do Poder Executivo, e que também não consegue atender a todas as demandas. Mas, como o diálogo ele é sempre importante para que a gente possa construir as melhores alternativas, e a essência do nosso poder, da nossa casa, ela é justamente o debate e prevalecendo sempre o espírito democrático. Quero registrar aqui que, apesar da não presença do presidente, eu quero deixar registrado aqui, presidente Birertal, de que a mesa diretora provocasse uma conversa entre todos os vereadores, né? São muitas demandas. Tem as associações de catadores, enfim, aí uma série de demandas, e de que com os recursos que nós temos do Poder Legislativo, aquilo que nós possamos auxiliar, mas que seja um debate democrático, que seja construído uma análise conjunta de todos os vereadores, né, para juntamente com o Executivo aí tratar, porque nós sabemos dos repasses, tem o custo para manter aqui a nossa casa, mas temos sobras, que todos os anos são feitas a devoluções, então, ao Poder Executivo Municipal. E como as demandas chegam lá, chegam para todos nós aqui, né? É as entidades aí que prestam um importante serviço na nossa comunidade e que algumas, inclusive, já estão a ponto até quase de não prestar mais serviço, de até mesmo fechar, como é a questão dos Lares. Então, acho que seria importante se a mesa diretora tomasse essa iniciativa, né, de fazer um debate específico com todos os vereadores, analisando as propostas que já têm encaminhada e outras que têm vindo da comunidade, que a gente possa sentar e conversar. Porque nós, analisando a questão nossa também financeira, contábil da casa, durante esse período, já temos uma estimativa, nós temos uma média, o que é o nosso custo mensal, e uma média daquilo que também é possível de fazer um planejamento, digamos, até o final do ano aí nesse sentido. Então, Queria só aproveitar o debate desse projeto, como é recurso dessa casa, para que se atente, então, a essa questão das proposições que já tem e que não é de forma nenhuma demagogia, né? Como, inclusive, foi afirmado na imprensa aí. Pena que o presidente não está, porque era o momento de nós fazer esse debate, mas podemos fazê-lo na segunda-feira, quando ele estiver, se for o caso, né? Mas que a gente possa, assim, democraticamente, aí, fazer um bom debate, um bom encaminhamento. É isso.
Obrigado, vereador Beto. Com certeza levaremos esse ponto na reunião da mesa diretora. Vereador César Busnello está com a palavra.
Também volto à tribuna para me manifestar sobre esses dois projetos, processos 666-2021 e 667-2021, que é o repasse de aporte financeiro para o Hospital Bom Pastor e para o HCI. O Hospital Bom Pastor vem em seguida. Mas eu quero aqui também, nesta linha do que o vereador Noronha registrava, dizer que eu acho que a Câmara tem um papel, como todos sabem, não precisa esclarecer, mas nunca é demais de deixar registrado. A Câmara tem um orçamento de 10 a 12 milhões por ano. A gente sabe que esse valor ele serve para manter a infraestrutura e a vida, a rotina da Câmara de Vereadores. Mas também é sabido que sobra aporte financeiro. Não numa vez só, mas a cada duodécimo que vem dá para fazer uma economia razoável e dialogar nessa linha de forma democrática com todos os vereadores qual é o destino que será dado para esses valores. Na ocasião que eu fiz essa provocação de doar, de repassar 2 milhões para as casas hospitalares, não foi só no momento de passar numa vez só, mas poderia fazer o repasse de forma parcelada. E, como dizia o vereador Noronha, não é só os hospitais que estão nessa agonia, que estão agonizando em virtude desse Covid. Quero dizer para vocês, e vocês devem estar... deve ser sabedor disso, inúmeras pessoas têm me procurado no meu escritório, lá em casa, pedindo comida, pedindo alimentação. A situação aí fora, nos bairros, ela é caótica, ela é drástica, ela é muito difícil mesmo. Eu quero dizer para vocês, dessa quarta legislatura que eu estou aqui na Câmara de Vereadores, nunca houve tanta pessoa me pedindo alimentos como do ano passado para cá. Por quê? Porque isso é o reflexo desta pandemia, reflexo do fechamento de empresas, do fechamento de pequenas, médias empresas aqui do nosso município, e, portanto, o desemprego também é alto. Eu gostaria que nós fizéssemos um levantamento, se o executivo não tem esses dados, de quantas pessoas estão em estado de vulnerabilidade social aqui em Juí. É não só pelo cadastro único, é fazer um levantamento. Eu acho que nós aqui, enquanto Câmara de Vereadores, podemos sim passar mensalmente um valor para essas entidades, para justamente cobrir, auxiliar, pouco que seja, mas auxiliar nesse momento da pandemia. Porque esse valor a gente sabe que ao final do ano, se ele sobrar, ele volta para o executivo. Mas nós temos que ter aqui também a ser reconhecidos que nós, de forma democrática, de forma solidária, contribuímos para que esses aportes aqui do legislativo sejam destinados para esta ou aquela instituição. Acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Não é o presidente da casa, mas sim, a casa não é do presidente, não é da mesa diretora, a casa é dos vereadores, a casa é da comunidade. Não é o presidente que vai É ele que vai fazer isso, ou a mesa diretora, em que pese constitucionalmente se eles terem essa atribuição. Mas eu acho que tem que haver um debate aqui maior sobre o destino desses duodécimo aqui da Câmara, para onde e para quais instituições que nós podemos enviar, para que haja uma divisão justa, digamos assim. Tá? Que eu, e aí, transparente, porque o momento exige agora que nós enfrentemos a situação primária, que é a saúde e a fome. A saúde, que é a questão do Covid, e, em segundo lugar, que está ligado à saúde, obviamente, a questão da alimentação da fome e das pessoas. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Também dizendo aqui, para terminar, não podia deixar de registrar, e posso falar isso na segunda, que isso não é demagogia de nenhum vereador. Ou, se vocês se acham demagogos, conforme foi falado na imprensa, generalizando que tudo aqui é demagogo, eu não sou. Estou tentando contribuir para a minha sociedade, para a minha população de Juiz, viver melhor. Porque aqui todos foram taxados de demagogo. Todos. Isso está registrado no Jornal da Manhã, na imprensa e na rádio. Por causa dessa atitude de nós repassar dinheiro para o HCI, ou para o Bom Pastor, ou para seja qual for a instituição. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Em discussão ainda o projeto de lei. Processo 666, com a palavra o vereador Ricardo Adame. Depois o Cleuton Rolim.
Caros colegas, muito pertinente o debate acerca dos recursos que por esta casa, muitas vezes, de forma indireta, ela é beneficiada, no meu caso, que está sendo do hospital, com 250 mil por HCI, 250 mil por Bom Pastor, que esta casa aqui está aprovando. É importante as colocações dos colegas, pertinente. Mas não é, na verdade, o legislativo, mas sim o executivo, que tem a prerrogativa de encaminhar ou não recurso para esse ou aquele entidade. Né? Isso a gente tem que deixar bem claro aqui. Não é o legislativo, e aí, nesse ponto, eu discordo com o vereador e colega Busnello, de que a Câmara aqui tem que mensalmente distribuir. Não, não é a prerrogativa do legislativo nesse quesito aqui, nem pode se agir assim. O que essa casa pode fazer, e isso eu vivia provocando aqui, os colegas antigos que estão aqui há de convir, que nós temos que instaurar aqui a lei de emendas impositivas. Aí sim, legalmente, essa casa, através do colegiado, como um todo, terá 1,2% do orçamento do executivo para destinar de forma de emenda a todas as entidades, sendo 50% para a área da saúde e 50% para outras áreas do município. Aí nós estaríamos fazendo uma coisa correta, uma coisa legal da forma que puder. Aí sim a gente pode ter um âmbito de amplitude de benefício bem mais amplo, né? De forma democrática, e cada parlamentar pode agir, pode fazer de forma democrática com a sociedade aonde implementar a sua emenda, aí fica a critério de cada um. Acho que aí nós estaríamos fazendo de uma forma melhor. Esse caso da saúde é um caso atípico que nós vivemos na pandemia. Nós tivemos, não tínhamos nós, o Poder Legislativo, em conjunto, fazer a pressão, fazer com que havesse esse acordo entre os dois poderes, o poder da casa, com o poder executivo, de fazer esse aporte. Né? Mas a outra questão que foi pautada aqui, a questão da alimentação, das pessoas que estão passando fome, é verdade, o colega vereador Busnello fala, é muita gente também, não tinha visto tanta gente procurando, mas dizer, Busnello, que conversando com o secretário da Defesa Social, tem cesta básica lá. O que está acontecendo, Busnello, são, em alguns casos, estou aqui generalizando, alguns casos, que já aconteceu aqui, as pessoas virem, aí tu encaminha lá, que o cara está cadastrado lá, o cara já tinha recebido. e vem querer receber de novo. Né? Porque lá tem um controle que cada mês, as pessoas que estiverem cadastradas, que estão de acordo com o tal cadastro, receber o auxílio. E muitos fazem esse jogo duplo. Recebem lá, vêm aqui, batem na porta do vereador Pedro Paulo, eu reclamo, né? Muitas vezes não sei qual é o destino que eles fazem do que ganham e tentam buscar ganhar de outra forma. Então está tendo esse controle lá, eles têm isso, o pessoal já recebeu, não pode receber de novo, porque tem famílias que precisam. Né? E talvez o que falta, Brunello, é talvez dar, aí eu concordo contigo, de dar uma amplitude maior para a sociedade, das pessoas procurar assistência social lá e colocar a sua situação. Tem algumas pessoas que se encaixam e outras que não. Mas, mesmo assim, o secretário tem buscado alternativas externas para resolver cada caso dentro da medida do possível. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Uma parte, vereador.
Só para complementar, para corrigir, eu não disse que era obrigatório. Ah, okay. São poderes independentes. Eu apenas disse que era para nós, de forma solidária e democrática, definir entre os 15 vereadores na linha que o Beto falou. A gente sabe que o legislativo manda dinheiro se quiser. É poder independente. Era isso.
Eu entendi, mas eu disse, quando o senhor falou que na sugestão de mandar mensalmente, é aí que eu discordei da Vossa Excelência. Mensalmente, entendeu? Eu calculei. Mensalmente a gente pode fazer. Não, é, isso, exatamente. Então, quando se tiver uma ideia em conjunto de dispor do recurso, como nós fizemos com o hospital aqui, tranquilo. É, na verdade, é um acordo que houve lá em Santa Rosa, que, em comum acordo com o Executivo Letivo. Isso é tranquilo. Mas eu digo assim, não é o normal dessa coisa. Então, só para encerrar, dizer assim, que a ideia melhor que seria era nós poder implementar as emendas impositivas, que daí nós conseguiríamos fazer uma distribuição também na sociedade, porque ninguém mais que os vereadores conhece a realidade dentro da sociedade, porque é na porta nossa que o povo bate. Muito obrigado.
Perfeito. Eu passo momentaneamente a presidência ao segundo vice-presidente, Matheus Pompeu, que continua com os trabalhos.
Então, muito bom dia, uma honra assumir a presidência dessa casa, dando sequência aos trabalhos, então. Não posso deixar de citar a presença aí do meu xará, do Matheus Pfeiffer, que é pai do pequeno Vitor, aí, que é um atleta ijuiense, multicampeão de jiu-jitsu. Aí. É o futuro aí do nosso município nessa modalidade. E o futuro do país também passa pelo atletismo. Com a palavra, o vereador Cleuto Antunes Rolim.
Meu bom dia, senhor presidente Matheus Pompeu de Matos. É muito bom ver o PDT nessa mesa com o presidente. Aos demais colegas Edis, Bruna, Alexandre, que nos encontra, caros ouvintes e público que nos assiste. Esse debate em relação a repasses para o HCI é um ano atípico, um ano de debate, de discussões, que pegou toda a sociedade, digamos assim, de surpresa, porque o negacionismo era muito grande em relação a de quanto tempo ia durar esse processo desse vírus que nos assola até os dias atuais. Ninguém sabe nada, muitos se discutem em questão do achismo, o achismo é opinião própria. Mas eu... Tem que ocorrer o debate aqui dentro, a minha linha também, a mesma linha do Beto Noronha, que nesse momento foi o HCI, mas dá para discutir, porque temos mais instituições que carecem também de aporte e carecem de atenção. Nos dias atuais, há muita carência de caráter, de respeito, de humanismo e de conduta dentro da sociedade. Devido a essa questão pandêmica, a queda na expectativa de vida diminuiu, dois anos e pouco. As pessoas estão endividadas ou super endividadas, isso gira em torno de 60 milhões de pessoas. Tem pessoas que estão sendo cerceadas do acesso ao bem de consumo, estão lutando hoje pela sobrevivência. O que você vai fazer amanhã, não sei. Eu estou procurando comida, água, a questão de realizações do corpo, elas não conseguem. Então, está muito difícil. Eu acredito que os governos têm que deixar de tirar dos seus orçamentos questões de privilégios, gastos supérfluos. E pensar muito também a nossa colega Bruna aqui, que pensar também na questão das mulheres, as mulheres que sentiram mais nessa questão de isolamento social, restrições à vaga de desemprego, são 6,6 milhões de mulheres que ficaram longe do mercado de trabalho e após pandemia tem que ser revista essas questões, ter um olhar diferenciado, porque hoje se vive numa sociedade que ela segrega muito, né, em que isso é indiscutível, e o distanciamento ao bem de consumo está aumentando cada vez mais por falta de acesso, a economia sofre, aqueles que estão no topo da pirâmide econômica, eles sofrem, mas não sofrem sequer uma ponta do que as pessoas de baixo estão sofrendo. Então, eu como vereador desta casa, eu também sou de acordo ao debate. E o HCI precisou essa casa estender a mão, todos tiveram consenso e um comprometimento que a vida está acima de tudo, Matheus, né? A vida é o bem mais precioso. Por muitos, tem pessoas que negam. E no momento que a sociedade começar realmente valorizar a vida, e eu amanhã a Deus pertence, e se conscientizar também que somos passageiros dessa nave espacial chamada Terra, daqui a gente nada se leva, a não ser a vida que se leva, e temos que debater sim para o bem da sociedade. Obrigado a todos. É uma honra aí, Matheus Pompeu, ter você como presidente.
Obrigado, companheiro e colega, líder do PDT na Câmara, Cleuto Rolim. Com a palavra, o senhor vereador Paulo Fernandes Braga.
Muito bom dia, Matheus, assumindo a presidência da Câmara, um dos vereadores mais jovens a assumir nesse espaço, nossa mesa diretora, minha colega Alexandra, que hoje é o dia da enfermeira, né? Pessoas fundamentais nesse momento tão delicado, tão sofrido que estamos vivendo, que é a pandemia, e que esses profissionais estão incansavelmente trabalhando para salvar vidas. Aos demais vereadores, a respeito desse projeto de lei, gostaria de parabenizar o Legislativo, a todos os vereadores, pela sua indicação desse valor para o Hospital de Caridade de Juí, e espero que esse dinheiro não seja gastado em rescisões, e sim em melhores condições de trabalho aos nossos profissionais da saúde, mais medicamentos, e que sim seja investido ali na instituição. Sabemos o quanto os hospitais estão precisando e sabemos o quanto está entrando de dinheiro aos hospitais. Então, quero também parabenizar, através da nossa vereadora, enfermeira, todos os outros enfermeiros e enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem que estão dia a dia trabalhando, fazendo de tudo para continuar salvando vidas, né? Parabenizo os meus colegas do município de Juí e dizendo que espero, e repito de novo, que o HCI utilize de forma correta, de forma que seja para todos os pacientes e também investindo nos profissionais daquela instituição.
Muito obrigado, vereador. Ainda está em discussão o projeto de lei 666. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em discussão o processo 667. O senhor secretário fará a leitura. Faço nesse momento a transmissão da presidência ao vereador Wiedertal pelo retorno à casa.
Processo 667 de 2021, projeto de lei, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal transferir recursos para a Associação Hospitalar Bom Pastor de Juí para os fins que mencione da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 37 de 2021, processo 667 de 2021, autor Poder Executivo Municipal, relator Marildo Crombauli, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, a Associação Bom Pastor de Juí respeita os requisitos estatutários e contábeis previstos na Lei Federal de número 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como os ditames do Decreto Executivo de número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, conforme verificação da documentação apresentada, fica comprovada a regularização para com que a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, da mesma forma com FGTS e INSS e a negativa de débitos trabalhistas é exibida, além de apresentar seu estatuto social, ato e eleição da atual diretoria e comprovação da localização atual. Dito isso, necessária a observância das regras de logísticas estabelecidas na Lei Complementar de número 95 de 1998. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do parecer, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões, Câmara Municipal de Juí, em 12 de maio de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vereador-vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Hertal, vereador, Marido Crombauli, vereador-relator. Comissão de Finanças e Orçamentos, parecer de número 31 de 2021, processo 667 de 2021, autor, Poder Executivo, relator Cleuton Rolim, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, no que se refere aos aspectos financeiros e orçamentários, o projeto está em conformidade com a legislação municipal relativa ao tema. Quanto à origem do recurso que será transferido ao hospital, destaca-se que se trata de recursos advindo desta Casa Legislativa. Destaca-se ainda a programação e dotação orçamentária para a celebração de parceria existente previamente, conforme leis municipais de número 6.995, de 11 de novembro de 2020, e de número 7.004, de 22 de dezembro de 2020, decreto executivo de número 6.295, de 29 de dezembro de 2017, 6.602, de 25 de março de 2019, e 7.446, de 26 de março de 2021. Conclusão, considerando os efeitos, os fundamentos legais, financeiros, orçamentários expostos acima e o debate do parecer, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 12 de maio de 2021.
Ricardo Adame, vereador presidente, Cleuto Rolim, vereador vice-presidente e relator, Beto Noronha, vereador, Paulo Braga, vereador, Ubiratã Etal, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 23, de 2021, processo 667 de 2021, autor Poder Executivo, relator Pipa, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça no que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, pois na avaliação dessa comissão, a transferência de recursos é de suma importância para o Hospital Bom Pastor possa manter a unidade COVID em pleno funcionamento, nesse difícil momento de pandemia que a sociedade enfrenta. E ainda, ao analisar o plano de trabalho, verifica-se que o mérito da proposta está em conformidade com a modalidade de parceria adotada, verificando que a proposta do plano de trabalho se mostra adequada aos seus objetivos na perpetuação do objeto final. Importante frisar a identidade e a reciprocidade de interesses das partes na realização em mútua cooperação da parceria, considerando o histórico desempenhado da Associação do Hospital Bom Pastor de Juiz em campo da saúde em nível local e regional. Considerando a justificativa, analisa acima o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 12 de maio de 2021. Josias Pinheiro, vereador-presidente, Pipa, vereador, vice-presidente e relator, Alexandra Lenz, vereadora, César Busnello, vereador, Bruna Gubiani e coletivo vereadoras.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 667/2021. Como não há interessado em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Poder Legislativo, projeto de lei de autoria do vereador César Busnello. Baixas comissões. O secretário fará a leitura. Tem que para se acostumar, né, Beto?
Autor, vereador César Busnello. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho à consideração desse plenário desta casa o projeto de lei que institui no município de Juiz o programa Educação Empreendedora no Ensino Fundamental e Médio. Contamos com a atenção dos 9 pares na aprovação da matéria. Apresento cordiais saudação. Sérgio Busnello, vereador PSB.
Baixas comissões. Em discussão, projeto de lei, processo número 668/2021, de autoria do vereador Adalberto de Oliveira Noronha e César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 34 de 2021, processo 668 de 2021, autor vereador Beto Noronha, César Busnello, relator Marildo Crombauli, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo e Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Dito isso, necessária observância das regras legítimas estabelecidas na Lei Complementar 95 de 1998. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, Sala das Comissões, Câmara Municipal de Juiz, em 12 de maio de 2021. Matheus Pompeu, vereador, presidente. Valdenei dos Santos, vereador. Rodrigo Noronha, vereador, vice-presidente. Ubiratã Ertal, vereador. Marido Crombauli, vereador, relator. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 22 de 2021, processo 668 de 2021, autor Beto Noronha e César Busnello, relator Pipa, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei está adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição e Justiça. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, visto que o projeto busca dar visibilidade às ações voltadas aos portadores de fibromialgia. Conclusão, considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve as arárias e parecer de forma favorável à aprovação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal em 12 de maio de 2021. Josias Pinheiro, vereador-presidente. Maurício Michaelski, vereador, vice-presidente e relator. Alexandra Lenz, vereadora. Bruna Gubbiani, vereadora. César Busnello, vereador.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 668-2021. O vereador Adalberto Noronha fala uso da palavra.
Senhor presidente, só para registrar em relação a esse projeto, de que hoje, coincidentemente, né, que infelizmente devido ao óbito do nosso amigo, colega, enfim, Clodemar, a sessão da Câmara foi transferida para hoje, e coincidentemente hoje, no dia 12 de maio, é a proposição, né, vereador Busnello, dessa iniciativa do projeto de lei, que o dia municipal seja o dia 12 de maio, porque coincide com o dia mundial da fibromialgia, já instituído internacionalmente. Então, o dia coincidiu, né, e que bom, para ser aprovado, né, nessa data também. E é um problema de saúde que, desde que a gente tomou conhecimento, essa demanda chegou até nós, ao vereador Busnello, no ano passado, e de lá para cá a gente vem constatando que é um grande número de pessoas que sofrem desse grave problema da fibromialgia. Tanto é que tem uma organização a nível estadual, a nível nacional e até mesmo mundial, também porque tem uma questão de reconhecimento dessa enfermidade. E ela afeta, na sua grande maioria, as mulheres que mais sofrem. Tem situações de pessoas que, às vezes, não conseguem sair da cama em determinados dias devido a serem afetadas de uma proporção tão, tão forte. Tem casos que acabei conhecendo de pessoas, mulheres, uma mulher jovem, 30 e poucos anos, que ela não consegue trabalhar em função da situação que ela vive diariamente. O nosso ex-colega aqui da Câmara, o ex-vereador Enio dos Santos, o Dentinho, né, quando tratamos desse assunto no ano passado, ele também manifestou que é um dos portadores de fibromialgia e dando seu testemunho de que, algumas vezes, inclusive, ele também não conseguia sair de casa, sair da cama, tinha que fazer massagens e tantas outras questões aí para poder aliviar as dores. Exatamente, o vereador Ricardo lembra que até sessões ele faltou em função disso. Então, é uma doença que precisa ser mais de conhecimento público, chamar a atenção, ter a devida atenção do poder público no sentido do tratamento, da prioridade no atendimento também. E só para, aproveitando esse espaço, então, agradecendo já de antemão a todos os colegas e colegas, com certeza, pela aprovação, esperamos que o prefeito também o sancione para que entre em vigor e que ela efetivamente possa ser aplicada. Mas lembrando também que hoje, o dia 12, é o Dia Internacional da Área da Enfermagem, das enfermeiras, dos enfermeiros, mas antes de qualquer elogio, o reconhecimento vem através da valorização. E nós temos um projeto de lei que está no Congresso Nacional 2564 de 2020, onde institui o piso da categoria e também as 30 horas. Então, acho que esse é o principal reconhecimento, o vereador Alexandre, que há mais de 20 anos trabalha na Rede Pública Municipal de Enfermagem, já foi secretária, sabe muito bem da luta dessa categoria de muitos anos e só depende, por óbvio, do Congresso Nacional efetivamente a colocar em votação e aprovar esse projeto para dar o devido reconhecimento aos trabalhadores e trabalhadoras da área de saúde do setor de enfermagem. Então, deixar aqui a nossa solidariedade, e já era para ter sido votado esse projeto, acabou sendo segurado um pouquinho mais, mas sabemos que tem uma articulação, uma pressão muito forte para que realmente ele entre na pauta de votação. Era isso, senhor presidente.
Está em discussão. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram manifestar. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo número 669, projeto de lei de autoria dos vereadores José Ricardo Adame da Rosa e José de Abreu Pinheiro. O secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 36 de 2021, 669 de 2021. Autor, vereador Ricardo Adame, Josias Pinheiro, relator Marildo Crombauli, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Legislativo e Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal, assim como a Lei Federal de número 11.287, de 27 de março de 2006, que institui o Dia Nacional do Líder Comunitário no dia 5 de maio. Dito isso, necessária observância nas regras da logística estabelecida na Lei Complementar nº 95, de 1998. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o debate do processo, essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 12 de maio de 2021. Matheus Pompeu, vereador-presidente, Rodrigo Noronha, vice-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Ubiratã Hertal, vereador, Marido Combal, vereador relator.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 669 de 2021. Vereador Josias Pinheiro, com a palavra.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, colegas vereadoras, comunidade que aqui se faz presente, assessores, e aqui temos um líder comunitário também, e é referente a esse projeto, juntamente com o vereador José Ricardo Adame, fizemos alguns ajustes na questão da data, uma vez que a data nacional instituída por lei é 5 de maio. 5 de maio foi alguns dias atrás aí, e nós precisamos sim também valorizar, homenagear as pessoas enquanto elas estão vivas, enquanto elas estão ativas. E os líderes comunitários, seja eles de bairro, seja eles do interior, de diversas entidades do nosso município, que Juiz, por sinal, tem essa característica do voluntariado, né? E esses líderes comunitários fazem esse trabalho de auxílio a nós, vereadores, porque nos trazem exatamente as demandas e as necessidades da nossa população lá nos mais diversos cantos da nossa cidade, lá nos bairros, lá no interior, todas as suas demandas necessárias que eles sentem no seu dia a dia, são essas pessoas, essas lideranças comunitárias que se doam diariamente. É quando as famílias do bairro, da sua localidade, chegam nas suas casas, no primeiro lugar, para buscar um auxílio, para buscar a solução de algum problema da sua localidade. Então, nada mais justo que nós homenagear essas lideranças comunitárias que tanto fazem pelo nosso Ijuí. E temos também em casa um outro projeto que será tratado na próxima sessão, que institui o Troféu Líder Comunitário, que é um merecimento, uma forma de a gente agradecer essas pessoas, reconhecer, como diz o vereador Ricardo Adame, reconhecer o trabalho voluntário de todas essas lideranças. Então, deixar registrado aqui os nossos parabéns a todos os líderes comunitários que esse mês, então, 5 de maio é o Dia Nacional do Líder Comunitário e Juiz também passa a ser este dia também com a aprovação dos nobres colegas. E também não deixar de registrar aqui na pessoa da nossa colega e vereadora e enfermeira Alexandra, a nossa homenagem a todos os profissionais da enfermagem do nosso município, do nosso estado, do nosso país, enfim, que neste período, neste ano, um ano e pouco, aí, 14, quase 15 meses de pandemia, se doam muito mais do que já faziam pela saúde de todos nós. Muito obrigado a todos os enfermeiros e técnicos auxiliares de enfermagem do nosso Brasil.
Está em discussão o projeto de lei, processo número 669/2021. Como não há interessados em se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Despachamos favoravelmente todos os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações constantes na pauta. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão. Conviva a todos os enfermeiros e enfermeiras do Brasil.